Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta aos Hebreus 12, 18 a 29. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Glórias a Deus. Um texto um tanto difícil de se compreender à primeira vista, mas é um texto maravilhoso. Segundo o meu entendimento, somente o apóstolo Paulo, para descrever a respeito do povo de Deus, desde a saída do Egito até os dias de hoje, com tão poucas palavras. Nós extraímos um tema daqui, desta passagem: não recuse a salvação. Este é o apelo do apóstolo ao povo, através dos tempos, usando esta carta inspirada pelo poder do Espírito Santo. O mundo material é frágil e transitório. Povos têm sido abalados por recusarem a salvação de Deus. Multidões têm se perdido por recusarem a salvação de Deus e por apegarem-se somente à existência material. Glórias a Deus. Os povos do Antigo Testamento, a nação de Israel e Judá, foram abalados porque se promiscuíram espiritualmente. Confiaram nas coisas materiais, confiaram na força do braço para construir um mundo segundo a sua visão, um mundo material, sem o sobrenatural do Deus Criador. Esta grande comoção, estes grandes abalos que aconteceram através dos tempos, eles foram se estendendo. Na verdade, começou lá no paraíso, o primeiro abalo, com a rebeldia de Adão e Eva. Depois, as coisas foram se acentuando na história do povo de Deus. Ao serem retirados da escravidão no Egito, houve grande abalo naquele povo. Deus, inclusive, abalou o Monte Sinai para revelar o seu poder, para revelar os planos deles em relação a um povo exclusivo, em relação a uma nação santa. Aquele povo que Deus escolheu, que Deus tirou da escravidão, aquele povo foi se rebelando. Aquele povo se prendia a coisas pequenas e materiais, e eles, na sua maioria, não olhavam, não prestavam atenção na grandeza da palavra de Deus, do plano de Deus. Deus preparou aquele povo, mas não foi aquele povo que entrou na terra prometida. Só a geração seguinte que entrou na terra prometida. E continuou a história de um povo em comoção, de um povo sempre recaindo em rebeldias. E veio Jesus e começou a apontar para o juízo final, para o grande dia da sua volta, para o grande julgamento do Senhor. E o apelo que nós temos na palavra, desde o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, podemos dizer, é o seguinte: não recuse a salvação de Deus. Num primeiro momento, eu quero ver com os irmãos grandes abalos, desde o Monte Sinai Mas o Espírito Santo faz um apelo. Tendo chegado ao Monte Sião. O apóstolo Paulo, ele faz um comparativo aqui, nos versículos 18 a 24, entre os fenômenos acontecidos no Monte Sinai e o poder de Deus também se manifestando no Monte Sião, já na Terra Prometida. E projeta para a Sião Celestial, para Jerusalém Celestial. Então ele fala aqui de toda a existência da igreja na face da terra. Ele diz, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, se referindo ao abalo acontecido no Monte Sinai, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado, o Monte Sinai. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, até Moisés. E Moisés teve sérias dificuldades na condução daquele povo, para que eles obedecessem, para que eles seguissem as ordenanças de Deus. Então, no primeiro momento que nós estamos vendo o abalo acontecido lá no deserto, iniciou-se especialmente no Monte Sinai. E projetando isso para nós hoje, mas não tendo chegado. Ele está dizendo, mas imagine se você estivesse experimentado aquela experiência lá no deserto. O que aconteceria com a igreja de hoje, experimentando aquilo que aquele povo experimentou? Daí ele projeta para o Monte Sião. Mas tendo chegado ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, é a incontáveis hostes e anjos, é a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, é a Deus, o juiz de todos, é aos espíritos dos justos aperfeiçoados, é a Jesus, o mediador da nova aliança, é ao sangue da aspersão que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o Espírito Santo, através do escritor aqui, ele nos alerta, comparativamente, o que seria de nós lá no deserto? Mas nós estamos livres daquela experiência no deserto. Nós hoje chegamos a Sião, temos chegado a Sião. E mais, estamos na caminhada santa para Sião Celestial, para Jerusalém Celestial. E isto por quê? Porque estamos livres da velha aliança. A velha aliança era no sangue de animais. A nova aliança agora temos um novo mediador, Jesus. E pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Sião Celestial, a Jerusalém Celestial, algo muito superior, algo tremendamente poderoso. Aquele povo lá do deserto não tinha o Espírito Santo. Hoje, na nova aliança em Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Veja o contraste. O favor de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Aquele povo experimentou o grande favor. Aquele povo experimentou o poder de Deus. Aquele povo viu a glória de Deus, mas não suportou viver na ordem e na dependência de Deus. Aquele povo viveu abalado e rebelado. E a rebeldia deles muito aborreceu a Deus. Eles morreram no deserto. E a Canaã, a terra prometida, foi ocupada pela nova geração. Hoje, nós estamos usufruindo da grande bênção de Deus, o Deus que se revelou através dos tempos. E nesses últimos tempos, Ele tem se revelado, não no Monte Sinai, tem se revelado na vida de cada um de nós. O templo de Jerusalém já não existe mais, foi destruído. Agora Deus habita no templo que é a vida de cada um que se rende à sua soberania, ao seu governo. Deus habita agora na sua igreja. Deus habita na vida daqueles que são santos. Aquele povo, a ordem era que eles servissem a Deus e adorassem a Deus. Mas veja o contraste. Hoje nós somos muito mais favorecidos. Deus não tem pessoas prediletas, mas na nova aliança nós alcançamos verdadeiramente a graça. Os nossos irmãos, há 2000 anos atrás, adoravam lá em Jerusalém. Hoje, na nova aliança em Jesus, nós adoramos aonde estivermos, desde que estejamos em obediência ao Senhor Jesus, porque nós somos o templo. Aqui é a casa de oração onde se reúne a igreja do Senhor, e aqui o Senhor se manifesta. Deus simplificou o processo de comunicação com a sua igreja. E nós somos abençoados por isso. Nós somos agraciados por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala desse contraste do povo através dos tempos, ele está falando de um remanescente fiel. Poucos, através dos tempos, têm permanecido fiéis ao Senhor, fiéis aos mandamentos de Deus. Esse remanescente fiel são aqueles que aceitam a salvação de Deus em Cristo Jesus. São aqueles que recebem de coração aberto tudo que vem do Senhor e andam naquilo que vem do Senhor para agradar ao Senhor. A palavra diz: mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Ele continua dizendo: é a Jesus o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala coisas superiores. Nós temos chegado, glórias a Deus por isso. E a palavra diz, quando nos convertemos, quando recebemos o Espírito Santo, que somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos chegado a Jerusalém Celestial. Só falta Jesus voltar para ficarmos lá definitivamente, eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Nós somos, os verdadeiros crentes, esse remanescente fiel, a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos sempre continuar caminhando, marchando rumo a Jerusalém Celestial. A posse deste lugar está próxima, falta pouco. Falta o quê? Jesus aparecer na glória, no seu trono como justo juiz, e fazer o julgamento final. Só falta isso. Não recuse a salvação de Deus. Este tem sido o apelo do Senhor aos nossos corações através dos tempos. E depois, nos versículos 25 a 27, nós vemos um tema bem forte. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Quer dizer, todo o mundo material vai ser desfeito. Restará somente as coisas não abaláveis, que não podem ser abaladas. E o que seria isso? Deus e seu reino, Deus e sua igreja. Isto é inabalável. Somente isto existirá após o dia do juízo. E o apelo é: tende cuidado, não recuseis ao que fala. O Senhor fala a nós. Não devemos fazer como fizeram aquelas pessoas em tempos antigos, recusando a advertência do Senhor, recusando ouvir aquele que dá a direção certa. Porque se nós recusarmos hoje, o nosso destino será certo, na contramão de Deus. Não alcançaremos a Jerusalém Celestial. Então nós precisamos permanecer firmes no amor do Senhor, firmes nos mandamentos do Senhor, para que sejamos lá eternamente. Deus é amor. Todo mundo gosta de ouvir isso. Deus é amor. Mas é fiel e justo. Ele não tolera rebeldia em tempo algum. Não recuse a salvação de Deus. Se não escaparam do juízo de Deus aqueles que se rebelaram na velha aliança, muito menos nós, hoje no tempo da graça, que fomos comprados no sangue do seu Filho Jesus. Ao negarmos a salvação de Deus em Cristo Jesus, estamos crucificando ao Senhor Jesus outra vez, diz a palavra. Então nós não temos esse direito. Nós devemos sim nos alegrarmos em estar obedecendo a tudo que o Senhor manda. Termos uma vida assim agradável ao Senhor diariamente. Diariamente na presença do Senhor. 1 Pedro 1, 17 a 19 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Glórias a Deus. Então, Deus não tolerou a rebeldia daquele povo na velha aliança. Imaginem hoje na nova aliança. Deus permitiu uma única vez seu filho morrer em nosso lugar, seu filho ser crucificado em nosso lugar. Então, ninguém escapará do juízo de Deus caso rebele-se aos mandamentos do Senhor. Muitas pessoas ignorantes da palavra de Deus se limitam a achar que o nosso Deus é um Deus sanguinário. E chegam até a dizer que Deus agia injustamente. E chegam a dizer que hoje ainda age injustamente. Há pouco tempo alguém me disse, mas e aquele tsunami que matou milhares de pessoas? Que Deus é esse que permitiu morrer justos e injustos? As pessoas têm recusado a salvação de Deus. Têm seguido a falsos deuses. Têm seguido a ídolos. Por isto têm sido abalados. A rebeldia não agrada a Deus. E Deus, então, essa pergunta do Deus sanguinário. No Velho Testamento nós vemos que a única medida do ponto de vista de Deus para tratar o pecado era derramamento de sangue. Tanto que até a vinda de Jesus, o pecado ainda era tratado com derramamento de sangue. Eram sacrificados animais inocentes em troca do pecado. E Deus, como Ele é fiel e justo, e sabendo Ele que a única medida de tratamento para o pecado era derramar sangue, Ele mandou seu Filho Jesus para derramar o seu precioso sangue na cruz, como se fosse o pior dos pecadores, em nosso lugar. Então Deus, de fato, Ele é aquele que trata o pecado só com sangue. A expressão sanguinário é uma expressão taxativa, impensada, que não justifica o tratamento do pecado com sangue. Mas o sangue é derramado por causa do pecado. E até hoje ainda continua. Não mais da vontade de Deus. Pessoas derramam sangue diariamente. Multidões derramam sangue diariamente por causa do pecado. Porque têm se recusado a receber a salvação de Deus em Cristo Jesus. Que não é mais necessário derramar sangue. Não é mais necessário povos se destruírem com derramamento de sangue. Deus não quer mais isso, porque Ele selou esse tempo com o derramamento do sangue do Seu único Filho, Jesus. E glórias a Deus por isso. Então, essas pessoas que afirmam no dia a dia para nós aí que o nosso Deus é sanguinário, elas estão apenas achando, porque elas não conhecem o nosso Deus. E nós precisamos ensinar essas pessoas a conhecerem o nosso Deus, como Ele trata o pecado, o cuidado que Ele tem no tratamento do pecador, para restaurar o pecador. Glórias a Deus por isso. E esse tratamento está naquele versículo que tão bem é conhecido por todos os crentes cristãos. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Deus, na sua perfeita justiça, Ele alerta, tenha cuidado, não recuse, porque Deus, nesta perfeita justiça, Ele vai remover o Monte Sinai, o Monte Sião, todo o sistema terreno, todo o sistema estelar. Ele vai remover. Todas essas coisas passarão e permanecerá somente o reino de Deus e sua igreja. E glórias a Deus por isso. Esta é a nossa única esperança, o juízo final do Senhor. E aquele remanescente fiel, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, estará eternamente com Ele daí, após esse dia, na Jerusalém Celestial, na Sião Celestial. Glórias a Deus por isso. Por isso Ele alerta, tende cuidado. Tenha cuidado, não recuse a salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus voltará como justo juiz. Todos nós seremos julgados. Tudo será desfeito. Tudo será abalado. Apenas restará o inabalável reino de Deus e sua igreja. Somente. Nada mais restará. E glórias a Deus por isso. E o último apelo da palavra a respeito destas coisas finais é: retenhamos a graça. Versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não recuse a salvação, retenha a graça. Esta é a recomendação do Espírito Santo. E como reter a graça? Recebendo o inabalável reino de Deus. E ele afirma: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como receber a graça? Servindo a Deus em tudo que fazemos diariamente, de modo agradável. Tudo que fizermos seja agradável ao Senhor, com reverência, com santo respeito e temor ao Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. No dia do juízo, aqueles que não forem achados santos serão lançados no fogo consumidor da condenação eterna. Mas a Igreja do Senhor, que anda em santidade, que anda na obediência aos mandamentos do Senhor, esta sim será inabalável. Estará na vida eterna, na glória eterna com o Senhor. Por isso, retenhamos a graça. Como reter a graça? É através de serviço. O que é serviço? É louvor, é adoração, é glorificarmos ao Senhor, é exaltarmos ao Senhor através da nossa vida, através de tudo que fazemos. Não só aqui na igreja, quando a igreja está reunida, mas em tudo que fazemos, diariamente, durante 24 horas, até enquanto dormimos, devemos ser agradáveis ao Senhor. E glórias a Deus por isso, porque Ele nos dá essa condição. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Não recuse a salvação. A igreja dos que recusam a salvação hoje é muito maior do que a igreja inabalável, do que a igreja do remanescente fiel. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Ter igreja não é a mesma coisa que estar na igreja. Nós precisamos ser igreja. Precisamos viver igreja. Precisamos ter conduta de igreja. Precisamos frutificar no poder do Espírito Santo. Aí sim nós estaremos retendo a graça. E glória a Deus por isso. Não recuse a salvação de Deus como aquelas pessoas que através dos tempos, conforme relatos da palavra de Deus, se rebelaram e pereceram. Como aquelas pessoas que têm se rebelado até os dias de hoje, até os dias atuais. Tudo será abalado, tudo será desfeito, tudo passará por grande comoção. Restará apenas o reino de Deus e sua igreja, a Jerusalém Celestial. Glórias a Deus por isso. Fora da Jerusalém Celestial ficam todas as pessoas que se rebelam, todas as pessoas que recusam a salvação de Deus. O nosso único escape é a obediência com oração, é a obediência com santificação, é a obediência consagrada. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, 1 Pedro 5, 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado do seu povo, mas nem todos aceitam o cuidado de Deus. Multidões têm recusado a salvação de Deus. Não se esqueçam, Deus tem cuidado de vós. Ele quer que sejamos agradáveis a Ele. Amém, família abençoada. Glórias a Deus. Amém.